Caminho da Prosperidade, o Brasil que dá certo. Olá pessoal, neste podcast vamos falar sobre o programa de parcerias de investimentos, que tem realizado grandes projetos de parceria público-privada com transparência, competitividade e eficiência, aumentando a atração do setor privado e gerando mais economia e investimento para o Brasil. Temos dois convidados que vão nos ajudar a ampliar os nossos conhecimentos em relação ao programa. Temos a honra de receber o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, mestre em Teoria Econômica pela USP e auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, Bruno Westin. Recebo também a ex-secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, mestre em Economia pela Universidade de Brasília e atualmente representante do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento, Marta Cellier. Sejam muito bem-vindos! O Programa de Parcerias de Investimentos foi criado com a finalidade de ampliar e fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada, por meio da celebração de contratos de parceria e de outras medidas de desestatização. Bruno, por que essa parceria é importante? Por que valem a pena essas medidas de desestatização?
Quando a gente faz a concessão, nós estamos fazendo a parceria com o privado durante um tempo. Ele vai ter obrigações de investir, melhorar a qualidade daquela infraestrutura ou da prestação daquele serviço, e depois desse tempo, essa infraestrutura retorna para a gestão da União, do poder público, ou ela é novamente feita uma relicitação para um outro privado continuar a investir e melhorar a prestação daquele serviço público. Quando a gente fala de privatização, isso envolve necessariamente uma empresa, tá? Uma empresa que seja estatal. E aí sim a alienação, a venda dessa empresa para um privado. Mas isso não quer dizer que o Estado deixará de atuar naquele setor. Ele só não será o controlador dessa empresa. Então, quando a gente vende uma empresa, por exemplo, recentemente foi feito o leilão da Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa. Então, o governo era a autoridade portuária lá, por meio dessa companhia, e prestava o serviço. Nós fizemos a concessão desse serviço público por 30 anos, ou seja, daqui 30 anos, esse serviço retornará para a União, e foi feita a venda da empresa também. Essa empresa tem um contrato, ela irá prestar o serviço durante um tempo, e depois o serviço volta para a União. A União irá continuar a regular, a olhar o setor para que o serviço seja adequadamente prestado para a população. Então, sempre que nós estamos falando de privatização ou concessão, não há uma transferência de riqueza. Pelo contrário, nós estamos gerando riqueza para a sociedade brasileira. Sempre que nós fazemos uma privatização, não é uma entrega de patrimônio. Não existe essa entrega de patrimônio para os gringos ou para o mercado financeiro. Há sim uma geração de riqueza para a União. É onde a gente vê qual que é o papel do Estado. Devemos continuar operando de forma ineficiente, entregando um serviço ruim para o cidadão, essa empresa? Ou tem uma forma do Estado atuar nesse serviço, uma forma melhor do Estado atuar nesse serviço de forma que o serviço seja bom para o cidadão e, ao mesmo tempo, gere riqueza para a sociedade. Esse é muito importante de desmistificar. Quer dizer, estamos entregando patrimônio? Não estamos entregando patrimônio. Estamos reposicionando o Estado para focar em saúde, para focar em educação e, ao mesmo tempo, gerando riqueza para a sociedade.
Um dos objetivos do PPI é ampliar as oportunidades de investimento e emprego e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial, em harmonia com as metas de desenvolvimento social e econômico do país. Marta, você pode destacar as iniciativas deste período de governo no âmbito do PPI que contribuíram para esses objetivos?
Sim, foram muitas entregas de projetos relevantes de infraestrutura que foram contratados por meio de investimentos privados, no que a gente chama de parcerias com o setor privado, para que a gente tenha várias empresas, vários investidores do mundo todo trazendo recursos para melhorar principalmente a nossa infraestrutura. Então, as entregas estão diversificadas em setores, desde o setor de transportes, que o Brasil contratou muito investimento em parceria com o setor privado para melhorar nossas rodovias, nossos portos, nossos aeroportos, nossas ferrovias, mas também leilões na área de telecomunicações, né, o leilão do 5G, que teve um impacto tremendo de contratação. Só o 5G, mais de 40 bilhões de reais de investimentos para levar a internet para aquelas pessoas e cidades que ainda não acessavam serviços com qualidade, mas também revolucionar o tipo de serviço que é entregue à população, com obrigações de chegar nas escolas públicas, de chegar na Amazônia. Cada um desses projetos, em diversos setores, tem obrigações enormes de investimento e de transformação da vida das pessoas. No setor de energia, de renováveis, no setor de óleo e gás, mineração, nos vários setores, concessões de parques, de terminais pesqueiros, concessões de saneamento básico, água e esgoto, concessões de serviços de resíduos sólidos urbanos. Então, o Estado brasileiro passa a focar muito mais no seu papel de planejador de longo prazo, de mapear aquilo que falta para as pessoas, de organizar esses contratos e ofertá-los a parceiros privados, que esses sim vêm com muito recurso, com muita eficiência para poder prover serviços melhores às pessoas. Então, é literalmente um Brasil em transformação por meio das parcerias do setor público com o setor privado.
Bruno, você pode destacar o legado que o PPI deixa para o país com base nas ações realizadas neste governo?
Um legado que nós aqui no Ministério da Economia, no PPI, deixamos com esse programa, que ele vem para fomentar essa parceria, esses investimentos em infraestrutura e serviços públicos por meio da parceria público-privada, é justamente nas vantagens que tem entre fazer uma concessão de uma infraestrutura pública e de um serviço público por meio de uma parceria, onde nós fazemos um planejamento todo de todo o serviço, focando na utilidade daquele serviço, no cidadão, na percepção do cidadão em relação àquele serviço, e não só na obra pública. Então, a gente, quando faz um leilão aqui, por trás desse leilão tem todo um contrato que foi desenhado com uma governança grande, tanto do Poder Executivo, do PPI, quanto do Tribunal de Contas, que, no fim ao cabo, você sabe que tem um bom projeto desenhado, que ele vai servir, ao invés de priorizar as contratações que era feita anteriormente, priorizar apenas a contratação da infraestrutura pública, olhando apenas para a obra. O foco era apenas para a obra e depois não sabia como é que essa obra seria utilizada depois de terminar. Essa é talvez a melhor vantagem, a maior vantagem de você fazer junto à iniciativa privada. Por quê? Tem que a gente chama de alinhamentos de incentivo, né? O privado, ele tem que querer fazer a gestão daquilo, ele tem que estar com o alinhamento daquilo. O cidadão tem que perceber a importância, senão um projeto desse não vai para frente, é dado que é da cidade. Tem que ter uma vantagem econômica para a União e, por conseguinte, para a sociedade, para os pagadores de impostos, nesse contrato. Tem que estar tudo em conformidade e, por isso, também o papel ex-ante do muito, muito bem visto do Tribunal de Contas da União. Então, todo esse arranjo que, às vezes, a gente gasta mais tempo planejando, no fim do dia, é um melhor resultado para um longo prazo. A gente sempre via também aqui, e às vezes estamos consertando com a parceria público-privada algumas obras paradas, porque a gente vai, para e volta, sempre remendando essas obras públicas. Aqui, quando a gente faz a parceria, a gente já contrata por 30 anos, por um termo muito mais longo. E aí, com esse foco, que é esse legado de uma nova forma de contratação de serviços públicos e de infraestrutura pública, temos aí uma diferença entre privatização e concessão. Às vezes atrelada, às vezes nós fazemos uma privatização junto com uma concessão, porque a maioria das empresas que nós temos hoje estatal são provedoras de serviços públicos, então tem que ter a concessão do serviço público.
Marta, como o cidadão consegue ver na ponta o benefício e o impacto das ações realizadas pelo PPI?
Vou te dar um exemplo dos contratos recentes do setor de saneamento básico, que foram assinados graças aos leilões estruturados com apoio do PPI, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, trabalhando em conjunto com os estados e municípios brasileiros que abraçaram essa agenda de transformação do setor de saneamento por meio de investimentos privados. O estado do Amapá, por exemplo, tinha menos de 7% de todo o esgoto que era coletado, tratado. Então a gente tem dificuldade para coletar o esgoto, depois para tratar esse esgoto, num estado que é considerado o estado mais verde, mais preservado do Brasil. Então, você imagina o impacto que isso tem no meio ambiente, né, em relação à poluição de rios, etc., mas também na vida das pessoas. O Brasil hoje ainda tem, infelizmente, uma taxa de mortalidade infantil alta, e muitas dessas doenças que são razão dessa taxa estão relacionadas à falta do saneamento básico. Então, quando a gente fala de um leilão que contrata bilhões de reais, 3 bilhões no caso do Amapá, para trazer infraestrutura adequada, para captar o esgoto, tratar o esgoto, a gente não só está trazendo muito mais preservação para a região, que é uma pauta muito importante, mas a gente está salvando as vidas das crianças, a gente está melhorando a saúde pública da população do estado. Então, um impacto tremendo de melhoria da qualidade de vida das pessoas. E a gente pode ver isso em diversos projetos, desde projetos de infraestrutura, em que você começa a ter o serviço de melhor qualidade, um aeroporto que foi transferido à iniciativa privada com obrigações de investimento. É um aeroporto que não falta ponte de embarque, que não falta banheiro, que não falta ar-condicionado para as pessoas aguardarem seus voos com conforto, não falta estacionamento, não falta qualidade, porque o foco é no passageiro. E por muito tempo o Brasil viveu o apagão aéreo, o Brasil viveu a falta de infraestrutura nos seus portos, que torna os nossos produtos mais caros, aumenta o custo do Brasil. O Brasil viveu a falta das ferrovias, que tornam o frete rodoviário caro e que poluem mais por meio das rodovias, tornam as nossas rodovias mais repletas de caminhões, dificultam o tráfego de pessoas, aumentam os acidentes. Então, investimento impacta na vida das pessoas em todos os sentidos, em todos os setores. E a beleza das concessões, das parcerias com o setor privado é conseguir fazer esses investimentos sem tornar os serviços mais caros para as pessoas. Esse é o nosso compromisso, a gente mantém aquele pedágio que era pago ou aquela taxa que era paga pelo serviço de água e esgoto, aquela tarifa, mantém os valores daquela tarifa, mas com volumes enormes de investimento com a contratação do setor privado, impondo metas de eficiência na entrega desses serviços. Então é um impacto que realmente pode ser sentido na vida das pessoas com a entrega de cada uma dessas infraestruturas.
Estamos caminhando para o final. Desde já eu quero agradecer a participação de vocês, mas eu não posso deixar passar. Quero aproveitar, Marta, que você separou um tempinho para estar conosco. A gente sabe que você está representando agora o Brasil no BID. E eu gostaria, né, de saber como que o Brasil é visto lá fora e quais são os interesses e investimento no nosso país.
E agora, no meu novo papel no Banco Interamericano, dialogando muito com outros países, cada vez mais o foco é em crescimento verde, né, o desenvolvimento das energias renováveis. E olhar para a nossa matriz energética nos coloca já numa posição de destaque no mundo em relação a como a gente gera energia com o vento, com o sol, com as hidrelétricas, ou seja, energias não poluentes, que são cada vez mais importantes para o crescimento dos países. A gente já se destaca nesse segmento e tem gerado cada vez mais oportunidades agora com as eólicas offshore que estão sendo regulamentadas, que são as eólicas que ficam fora do continente, em alto mar, também o nitrogênio verde. Então, o Brasil é um mar de oportunidade. O grande legado que eu vejo é que aquilo que sempre foi tratado como problema e, de alguma forma, aspectos que envergonhavam o brasileiro, porque nós somos o sétimo destino de mais investimento estrangeiro do mundo, nós somos a 11ª maior economia do mundo, nós temos um dos mercados consumidores mais relevantes do mundo, a população também. Por que a gente não tinha esgotamento sanitário, sabe? Por que a gente sai do Brasil e tem que se deparar com números de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, comparando com países muitas vezes em situação pior que a nossa, mas a gente tinha essa falta de infraestrutura. Então, aquilo que sempre nos envergonhou, de certa maneira, passa a ser visto como um enorme mercado a ser ofertado a investidores privados para resolver a falta de infraestrutura para a população brasileira por meio desses muitos leilões que aconteceram, por exemplo, no Rio de Janeiro, que está contratando muita gente para prover os serviços de água e esgoto. Foram 25 bilhões de reais contratados só nos municípios contemplados no Rio de Janeiro. Um Amapá que não tinha 7% de coleta de esgoto e que agora teve um leilão que contratou investimento para levar água e esgoto para todos os cidadãos do estado do Amapá. Alagoas e tantos outros projetos que foram leiloados nesse governo e que são projetos de 30 anos. Então a gente está equacionando a questão da falta da infraestrutura pelos próximos 30 anos. Isso sim é legado. É você não olhar para a obra como apenas uma intervenção pequena num período de 12 meses. É você olhar para o cidadão e falar como é que eu garanto o serviço para você com qualidade, a preços módicos, que você consiga pagar por eles dentro da sua realidade, então instituindo muitas vezes a tarifa social para aquela população mais de baixa renda, mas garantir que você receba esse serviço pelos próximos 30 anos. Então essa é a grande diferença, esse é o grande legado e tenho a certeza que o mundo inteiro está olhando para o Brasil com uma certa, digamos, perplexidade positiva. Porque como assim esse país, onde sempre faltou tantas coisas, tem uma carteira de projetos a ofertar ao setor privado multibilionária para melhorar a vida do cidadão com investimentos privados, ou seja, sem precisar aumentar imposto, sem precisar tornar a vida das pessoas mais difícil para ter acesso a mais serviços. Como é que é essa transformação? Como é que o Brasil chegou nesse caminho? Isso tem impressionado o mundo, os investimentos estão acontecendo, os números são impressionantes, mesmo num contexto internacional muito complexo dos últimos 2 anos, que tem que ser considerado, muitos países do mundo pararam seus investimentos por conta de crise de saúde e o Brasil em nada arredou pé das suas prioridades, dos seus projetos, mesmo num contexto muito difícil, para conseguir ter esse legado de entrega de tantos leilões e, consequentemente, tantos contratos que envolvem investimentos enormes para mudar e melhorar a vida das pessoas.
Esses foram Bruno West e Marta Celier, que falaram sobre as medidas realizadas que deixam um legado para as futuras gerações.